De volta na CBN, terceira parte aqui do Gestão de Empresas, o tema análise financeira e o nosso convidado, o consultor Rodrigo Giraldelli. Rodrigo, quais quesitos a análise financeira usa para recomendar ou não a realização de um investimento?
Ah, legal. Então nós avançamos um pouquinho, né? Nós estávamos falando até agora que era legal ter as informações. Agora o que nós vamos fazer com ela, né? Uhum. E a decisão de investimento é das mais importantes. Bem, como financista, né, o profissional da área financeira, nós temos uma tendência, quase uma tentação de só pensar nos números, né? Então, eu tenho que falar do retorno sobre o capital investido, quanto eu preciso de capital, lembrando que o capital é o montante total, né, que se investirá no negócio, numa empresa. Isso está dividido muitas vezes entre imobilizado, máquinas, equipamentos, mas temos que pensar também no famoso capital de giro, que é aquele valor, né, aquela soma necessária para que a empresa consiga operar. O capital de giro ele fica gravitando entre o contas a pagar, estoque, contas a receber e caixa. Então, assim, basicamente, nós temos que pensar no tempo de retorno, né? Porque o investidor, em tese, ele faz o seguinte: vamos investir uma soma, né? 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Vamos investir nesse negócio, ou nesse projeto. Quando eu terei esse meu capital de volta? Então, essa é uma pergunta básica, né? A gente fala do medir o tempo de payback. E a outra pergunta tão importante quanto é quanto eu terei de retorno, né? Então, olha, eu vou colocar 1 milhão de reais nesse meu negócio, em 32 meses é a expectativa de retorno, e a partir dali, quanto, né, em valor e em percentual, né, eu consigo ter de retorno sobre esse investimento. Então, essas são as informações básicas: tempo de retorno, valor do retorno sobre o seu capital investido e o valor percentual, porque daí vai comparar, né? Olha, melhor colocar na poupança, na renda física, ou fazer construções de casas? Melhor fazer construções de casas ou de barracões profissionais para revenda? Melhor investir numa atividade rural pecuarista ou culturas da soja? Então nós vamos medir o tempo de retorno. Mas o que eu gosto de dizer? Eu sempre busco um pouquinho mais, né, orientando os clientes, do que simplesmente essa análise fria, numérica. E eu digo, qual é o retorno qualitativo? Vamos fazer uma análise qualitativa desse investimento. Porque, Marçal, eu digo a você, se você não gosta da atividade rural, não invista nela, por mais que o retorno seja grande, porque não te dá prazer, você não gosta, e numa situação onde você precisará tomar decisões ali, a sua decisão ela vai estar influenciada porque você não é daquele ramo, né? Se você não gosta de construção, tem gente que fala, olha, construção é o melhor investimento. Hoje, né, está bem aquecido, né? Já ouvi aqui profissionais dos setores falando nesse programa a respeito da construção na região de Maringá, do Paraná, né? Mas é o seguinte, construção dá trabalho, e eu não gosto, numa situação hipotética, eu não gosto de trabalhar com construção, porque o mercado ele dá um trabalho para construir, o tempo de retorno não é adequado, então não invista. Então é de se pensar nessa análise qualitativa, qual que é a vocação, qual que é a sua vocação enquanto negócio. Ah, Rodrigo, eu não vou trabalhar, eu só vou investir. Legal, se você não vai ter nenhuma atividade, né, de investimento, é só investidor puro e simples, beleza, esse quesito tem um peso menor. Agora, se você vai precisar trabalhar, desenvolver, ajudar, né? Então, eu peço que você analise o risco desse seu investimento, mas principalmente se você gosta daquele ramo, qual é a sua vocação. O pai dos investidores aí vivo, que é o Warren Buffett, ele por muito tempo, ele não investiu em empresas de tecnologia, pelo simples fato que ele falou assim, eu não entendo disso. Então, olha só, o investidor, um dos maiores investidores do mundo, né, com ações cotadas nas maiores e melhores empresas aí, elencadas na Forbes, ele não investia. Hoje ele já investe, né, mas ele por muito tempo ele não investia em empresas de tecnologia. Sabiamente, né, porque foi antes daquela bolha nos Estados Unidos das empresas de tecnologia e depois o mercado se estabilizou. Mas assim, ó, se você não entende nada do negócio, cuidado. Né? Não invista. Então, eu diria
não é porque a análise financeira trouxe boas informações que você toma a decisão.
Então. Justamente, né? Então pense nisso, né? Pense nessa. Negócios fora, olha, vamos investir em empresas nos Estados Unidos? Espera aí, qual que é a minha experiência? Eu consigo gerenciar isso? Não. Olha, vamos investir aqui na região, como é que é, né? Então, pense nisso também, nesses aspectos qualitativos do investimento.
Planejamento e análise financeira, obviamente, caminham lado a lado, né?
Esse sim, né? Com certeza. Lembrando que nós somos péssimos, né? O brasileiro médio, o profissional brasileiro médio é péssimo ou muito ruim em planejamento por conta da hiperinflação, né? Nós não temos cultura de planejamento financeiro, porque simplesmente não dava, né? Não dava. Até os anos 80, né? Como que você faria um planejamento financeiro com overnight, com gatilho salarial, né? Não havia a mínima condição. Tinha que ter 30 indicadores para você conseguir tentar fazer uma análise precisa. Agora não, né? Dos anos 90 para cá, o planejamento financeiro ele já é totalmente possível. Mas a nossa análise é muito de curto prazo. Recentemente fiz uma visita a uma empresa que precisava de uma reestruturação financeira. E o plano deu, a empresa, o negócio era bom, era lucrativo, mas tiveram problemas no passado, de forma que ela conseguiria se reestruturar em 6 anos. E os investidores, no caso ali eram os proprietários, os empresários, eles ficaram extremamente desanimados e queriam vender o negócio até a preço vil. Falei, não, mas em 6 anos recupera, ela vira novamente uma empresa rentável, né? Ela já é rentável, só que o lucro você vai reinvestir no próprio negócio para pagar essas dívidas. Mas 6 anos, do ponto de vista para o brasileiro, é muito pouco tempo, né? Para o americano, para o europeu, é muito tranquilo você falar em 10 anos, né? Mas para nós, né, nós temos um imediatismo, justamente por causa dessa época, né? Que não temos muita cultura do planejamento.
Perfeito, tem dificuldade, né? Às vezes o planejamento, a história é sempre assim, não, está na minha mente, está na minha cabeça, né? E a pessoa precisa, de repente, mudar de área, mudar de país, e o planejamento foi com ele, né?
Isso é muito relevante, que daí é o planejamento formal e informal, né? Porque eu digo assim, muitas empresas não têm planejamento estratégico. Olha, se tem um diretor, se tem um empresário diligente ali à frente, eu diria que ela tem. O problema é justamente esse, Marcelo. Está na cabeça do cidadão. Ele não compartilha, talvez nem mesmo com os seus principais braços direitos e esquerdos ali, os seus diretores, ele não compartilha essa visão de investimento. Compra de máquina para o ano que vem, olha, nós vamos mudar daqui para a construção de um barracão próprio, uma sede própria, ele não compartilha. Então eu diria sim que muitas vezes o planejamento informal ele é um problema grave, né, nas empresas.
Hoje o consultor Rodrigo Giraldelli é o nosso convidado aqui do Gestão de Empresas e nós estamos falando sobre análise financeira. Mais um intervalo, voltamos em instantes aqui para a parte final do Gestão de Empresas.